Chamado foi em 2004, quando eu estava passeando pela rua, na cidade de Paranaguá, e naquele momento eu encontrei um amigo, cresceu, conviveu comigo, e naquele tempo o Espírito Santo de Deus foi muito claro comigo para eu falar do amor de Jesus para aquele rapaz. E eu encontrei o Alex e naquele dia eu me envergonhei, eu não conseguia parar e não conseguia falar para o Alex do amor de Jesus. E eu chegando na igreja, alguns minutos depois, eu fiquei sabendo que o Alex havia sido assassinado com um tiro na cabeça. E eu fiquei muito mal naquele momento, porque ele era um amigo, era alguém que poderia ter falado de Jesus para ele, e eu me calei. E naquele momento eu fiz uma oração para Deus, para que Deus, se fosse essa vontade de Deus, que Deus me ensinasse a sua palavra, para que eu pudesse então dividir isso com todas as pessoas que me cercam. E naturalmente Deus foi me encaminhando para a área prisional. Não que eu quisesse ir para a área prisional. Num primeiro momento, o meu foco era a África, era falar de Jesus para aquele povo. No entanto, Deus deixou muito claro para mim que existe uma África pertinho de mim, de pessoas que estão enjauladas, que não são animais e que muitas vezes são tratadas como animais, mas que elas precisam e carecem do amor de Deus. Em 2014, eu abri mão de 20 anos de profissão. Eu abandonei tudo porque eu entendi de Deus que eu tinha que viver os meus dias para a glória dEle. E a glória de Deus tem sido dentro das unidades prisionais. Muitas pessoas me perguntam, mas pastor, dentro de um presídio, algumas pessoas dizem assim, pastor, mas isso não dá ibope. E de fato não dá mesmo, queridos. E Deus falou para mim claramente que isso não daria. Mas lá tem pessoas sedentas do amor de Deus. Nós tínhamos um sonho em 2012 da compra de uma casa para ser a casa de passagem para as meninas que saem do presídio. E em 2014, a Convenção Batista Paranaense, ela comprou essa propriedade. Essa casa hoje é uma realidade. No entanto, essa casa ela precisa de algumas manutenções, ela precisa de ampliação, porque a demanda tem sido grande. Só em dezembro nós tivemos nessa casa 14 mulheres. Nós precisamos reproduzir nessa casa uma casa de família, uma casa que elas nunca tiveram. Nós não queremos reproduzir o que elas já tiveram um dia dentro do presídio, que é escassez de tudo, de comida, de vestimento e principalmente de amor. E tem sido uma experiência tremenda conviver o dia a dia, partilhar de uma mesa onde na frente você tem alguém que traficou, do teu lado direito tem alguém que matou uma pessoa, pessoas que muitas vezes não são aceitas nem mesmo em algumas igrejas, mas todas elas arrependidas, agora convertidas ao cristianismo, servas do Senhor Jesus e vendo o que Deus tem feito na vida dessas pessoas por intermédio das nossas vidas.
Hoje nós temos o privilégio de ter conosco o pastor Isaías Quirino, que é diretor executivo da Convenção Batista Paranaense. Mãe Geise, por favor, fique de pé, a esposa dele está conosco também. Alegria tê-la conosco, pode assentar-se. Que coisa boa. O pastor Isaías já é conhecido de muitos da nossa igreja. Há quantos anos aqui no Paraná? Mas na direção da convenção. 21 anos na direção da convenção, tem nos abençoado muito com a sua liderança e é um privilégio tê-lo conosco. Os paranaenses estão em plena campanha de missões estaduais. Nossa igreja, nesse trimestre, está toda a oferta de missões que é entregue, ela é direcionada para missões estaduais, quando ela não é designada para um missionário específico. É uma alegria muito grande. Podemos ouvir a palavra do pastor Isaías e eu gostaria de orar por ele. Nesse momento. Vamos orar, irmãos. Pai, eu peço que o Senhor esteja ungindo os lábios do teu servo e preparando o nosso coração para ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós nessa manhã. Que nós tenhamos corações ensináveis, que nós estejamos sensíveis ao toque do teu Espírito, para que ouvindo a tua voz, sejamos dóceis para atender ao desejo do coração do Senhor. Usa, pastor Isaías, Senhor, para abençoar o nosso coração e nos desafiar nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos. Graça e a paz de Jesus estejam no seu coração. Amém? Antes de entrar no texto bíblico desta manhã, eu quero trazer primeiramente uma palavra de gratidão à igreja. Gratidão ao pastor da igreja, que sempre abre a agenda da igreja para que a gente possa estar aqui. Ano passado aqui estive também, falando sobre o coração. Eu não sei se eu vou virar cardiologista, hoje eu vou falar sobre o coração também. Quero agradecer à igreja, porque esta igreja tem sido uma igreja cooperante, participante da obra missionária, da obra de educação, da obra de educação cristã, da ação social, né, dos projetos de crescimento que a Convenção Batista Paranaense desenvolve em nome das igrejas. Muito obrigado, pastor Silvado, colegiado desta igreja, obreiros desta igreja, irmãos em Cristo, que têm percebido, né, esta oportunidade de servir através da Convenção Batista Paranaense. O pastor Fabiano, que deu testemunho ali, é missionário adotado por esta igreja. Então, a sua igreja é dona daquele missionário. Está cooperando para que ele possa fazer esse ministério ali na casa de passagem e também dentro dos presídios do nosso estado. Por isso, recebo o nosso muito obrigado. Eu estou aqui nesta manhã por causa de vocês também. O meu sustento, o meu ministério vai também desta igreja. Eu sou parte do ministério desta igreja através da convenção, quando esta igreja, na sua fidelidade, tem enviado o plano cooperativo. Então, o nosso trabalho cresce através desta cooperação das igrejas. Eu tenho dito por aí onde ando, falando do trabalho dos batistas no estado do Paraná, no Brasil e no mundo, que quando você entrega o seu dízimo, e a igreja entrega o dízimo dela, vamos assim dizer, 10% do plano cooperativo, a Convenção Paranaense manda também para a Convenção Brasileira 10%, que por sua vez reparte com as obras missionárias, com a UBLA, União Batista Latino-Americana, e com a Aliança Batista Mundial, da qual o seu pastor é vice-presidente. E a Aliança Batista Mundial, ela está presente em várias partes do mundo, em mundo inteiro, levando socorro, defendendo a causa dos oprimidos, dos escravos, né, dos preconceitos. A Aliança está ali levando mantimento, remédio, para os flagelados de guerra, para os flagelados de terremotos, de tsunamis. E assim, através do seu dízimo e do plano cooperativo, você chega no mundo inteiro com a sua oferta. Amém, igreja? É muito bom ser batista por causa disso. O batista não se fecha na sua igreja, ele coopera, ele tem visão de amplitude. Por isso eu quero deixar o meu muito obrigado nesta manhã à igreja, porque os irmãos continuam firmes nesta visão. Esse domingo está sendo muito especial para mim, por estar aqui com vocês. Quando eu vim aqui, hoje é missões, né? Acho que todo domingo é missões aqui, né, pastor? E hoje, então, de um modo muito especial, a gente percebe essa cara missionária. Eu quero convidar você a ler comigo Mateus capítulo 6, os versos 19 a 21. Eu vou ler, você vai acompanhar. Nós vamos, então, ler esse texto onde está contida a nossa divisa, ou o nosso tema de missões estaduais. A convenção, ela tem hoje mais ou menos 70 missionários trabalhando, sem contar os voluntários. Se contarmos os voluntários, temos mais ou menos 250 missionários trabalhando hoje no nosso estado, em vários ministérios, em várias capelanias. E por isso, então, nós estamos tendo o mês de junho, julho e agosto, quando falamos de missões estaduais. Eu vou deixar lá na recepção, se você quiser hoje ainda adotar um missionário, você pode pegar esse folder lá atrás, você tem todas as informações, e ali você vai ver os valores com os quais você pode contribuir mensalmente para a obra missionária. E o nosso coração é um coração missionário, por isso estou deixando com você esta oportunidade. Mateus 6, versos 19 a 21, dizem assim: não ajunteis riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e as ferrugens não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí o coração de vocês estará. Amém? Onde estiverem as nossas riquezas, aí estará o nosso coração. Esta palavra, quem disse, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E eu hoje vim aqui de manhã trazer esse recado de Jesus para vocês. E o recado de Jesus para nós nesta manhã é um desafio a cada um de nós poder dizer: meu coração bate por missões, que é o tema da nossa campanha. Meu coração bate por missões. Quando eu digo meu coração bate por missões, eu estou dizendo que eu vivo missões. Nós sabemos, meus irmãos, disse por aí que dinheiro é vida. Está provado que o bater do coração também está relacionado à vida. E por isso eu vejo aqui Jesus, o nosso Senhor, estabelecendo uma relação simbiótica entre dinheiro e coração. Ele diz que os dois estão juntos. É impossível você ter o coração numa obra e investir o seu dinheiro em outra. É impossível você amar o dinheiro e também amar a obra missionária. Você precisa, quando eu e você amamos a obra missionária, quando eu e você amamos a Jesus, nós entendemos que o nosso dinheiro deve ser investido na obra do Senhor Jesus. O meu coração bate por missões. E eu diria, primeiramente, nesta manhã, usando aqui uma figura alegórica, ele bate no compasso do coração de Deus. Aí vem a teocardia, né? Eu estava recentemente dizendo, já a segunda ou terceira mensagem que eu prego sobre coração, e eu disse que vamos criar uma nova cadeira no seminário teológico, nas faculdades teológicas, né? Que seria a teologia do coração, né? O coração de Deus. Isso é brincadeira. Interessante, meus irmãos, que meu coração bate por missões, no compasso do coração de Deus. Mas a pergunta é essa: como é que bate o coração de Deus? A nossa figura aqui, nós podemos dizer que, quando, lá na parábola do filho pródigo, quando o rapaz ainda estava longe de casa, a Bíblia diz que o pai o avistou e correu na direção dele com muita pena, com muito amor no coração, correu e o abraçou e o beijou. E então o filho disse: pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor, não mereço ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também traguem mato e bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Eu vejo aí um pai apressado, um pai que está eufórico, um pai que está querendo ver a coisa acontecer muito rapidamente. Tanto que a Bíblia diz que ele correu. E quando a gente corre, o coração bate mais rápido. Não é verdade? Ou não sei se alguém aqui consegue correr sem ver o aceleramento do seu coração. E isso, então, eu chamaria nesta manhã de taquicardia divina. Deus com o coração batendo forte, porque ele estava ali correndo para abraçar alguém, na figura da parábola do filho pródigo, que estava perdido e voltava para casa. Queridos, eu ainda vejo lá em Lucas capítulo 19, verso 5, a Bíblia dizendo: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Jesus com pressa. Coração que bate rápido é o coração de Deus. Mateus 28, verso 7, vemos aqui também a pressa para anunciar o evangelho. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer a vocês. Era a pressa de Jesus para espalhar o amor de Deus no coração dos homens. E é interessante que depois encontramos Jesus mandando os discípulos para ir pelas vilas, pelos caminhos, e ele dá uma recomendação: não parem, não percam tempo, vão depressa. Quando eu olho para o amor de Deus, quando eu olho para o coração de Deus em direção à minha vida e à sua vida, eu vejo um Deus com pressa. E o meu coração bate por missões quando ele bate no compasso do coração de Deus, quando se trata de levar o evangelho àqueles que estão perdidos. Meu coração bate no compasso do coração de Deus apressado quando eu entendo que eu preciso alcançar aqueles que ainda vão morrer sem ter o conhecimento de Jesus. A Bíblia diz também que o coração de Deus bate lento de misericórdia e de longanimidade. É como se nós percebêssemos um Deus que está controlando todas as coisas, um Deus soberano sobre todas as coisas, onde Ele está calmo, Ele está paciente, Ele é longânimo de coração. Veja lá o que diz o texto de 2 Pedro 3, versículo 9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Aqui eu vejo o contrário do coração apressado. Aqui eu vejo o coração de Deus que bate amor, o coração de Deus que bate compaixão, o coração de Deus que bate graça, misericórdia, o coração de Deus que bate paciência por cada um de nós, seus filhos. Amém, igreja? Meu coração bate por missões, meus queridos, quando eu entendo a vontade de Deus na minha vida. Então eu passo a tentar, a buscar, a ajustar a batida do meu coração ao coração do Pai. Se eu oro por missionários, já estou ajustando o bater do meu coração com o de Deus. Por isso é preciso que haja em cada um de nós espírito de sensibilidade. A sensibilidade tal que podemos usar a figura de escutar as batidas do coração de Deus. Esta simbologia é a simbologia que serve para dizer ouvir e atentar e perceber a vontade de Deus na sua palavra. Quando você ouve dos dois discípulos no caminho de Emaús, lembram-se o que ele falou? Porventura não ardia em nós o nosso coração, não pegava fogo dentro do nosso peito, quando pelo caminho ele nos anunciava a palavra? Quando eu percebo a palavra de Deus com clareza para a minha vida, para o meu coração, meu coração vai se ajustar, o batimento, o exercício, a força do meu coração vai se ajustar ao coração do Pai, ao coração de Deus. Logo, meus irmãos, eu diria nesta manhã que a palavra de Deus falada para que nós possamos ajustar a batida, podemos chamá-la de o seu eletrocardiograma, vamos dizer assim. Onde ali demonstra o batimento do nosso coração. A palavra de Deus na minha vida, ela descreve o que está no meu coração, na minha vida, no dia a dia, como eu me comporto. O eletro de nossa vida, portanto, posso dizer, mostra onde e como está o meu coração. Com certeza, recordem que no começo, quando introduzi a pregação, eu disse que coração é vida. Jesus afirma que a minha vida, a sua vida, a simbologia do coração é da minha atenção, da minha vida, para onde eu olho, para onde eu vou, onde eu invisto, o que eu planejo para a minha vida. E quando meu coração está ajustado ao coração de Deus, o meu coração é aquele coração que ama a obra missionária. A Bíblia diz que é Deus quem envia os missionários. Acreditamos também que Deus ampara os missionários. Mas também tenho percebido que Deus confiou a mim e a você o dinheiro para sustentar os missionários. Logo, eu e você somos os tesoureiros de Deus. Ele colocou nas nossas mãos o recurso para que a gente possa cuidar financeiramente, cuidar da vida do missionário lá no campo onde ele está trabalhando. Eu cuido do dinheiro, aquele dinheiro que ele pôs na minha mão. Agora, na mão de alguns, ele pôs um pouco mais. Na mão de outros, um pouco menos. E você encontra várias parábolas na Bíblia que descrevem isso. A distribuição que Deus faz, porque ele sabe como fazer. E a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será exigido. E é interessante que a proporção do nosso coração, do nosso zelo deve refletir aquilo que Deus colocou na nossa vida para que nosso coração possa estar, de fato, ajustado ao coração do Pai. A Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 19, versos 14 a 19, da seguinte forma. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro. Ao segundo deu 200. E ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas, saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez o acerto de conta com eles. Os anjos nos observam. Na linguagem da administração eclesiástica, eu diria, são eles a comissão de finanças. Se eu tiver uma assembleia da minha igreja, e na, digamos que fosse amanhã a assembleia, e na igreja me chamasse a prestar contas daquele dinheiro que Deus colocou na minha mão, como eu iria encarar o meu Senhor, a minha igreja? Quanto de seu dinheiro está na obra missionária? Deus confiou o sustento do seu reino nas nossas mãos. A velocidade, ou seja, a lentidão ou o avanço da obra missionária depende de nós também. De como nós investimos para que Deus possa alcançar os corações. Mas quando eu olho e digo que meu coração bate por missões, eu vejo também que meu coração bate por missões quando eu vivo dentro da expectativa ou da perspectiva divina. Quando eu vivo na perspectiva de Deus, ou seja, Deus estabeleceu um modelo, um tipo, e eu estou dentro disso. Eu aprendo na palavra do Senhor, quando ele diz que onde estiver o meu dinheiro, ali está o meu coração. Eu aprendo que ele também determina que meu coração acompanha a minha riqueza. A minha vida é voltada para o meu dinheiro, não tem como separar. É o que Jesus está dizendo. Porque onde estiver o seu dinheiro, ali estará o seu coração. E então é necessário que eu e você façamos algumas perguntas. Como é que eu estou investindo meus bens? Porque como eu invisto, determina para onde está indo a minha atenção. É prático, gente. Não é filosófico, não é teórico, é prático. Ajuntei os tesouros nos céus, diz a palavra do Senhor. E Jesus foi muito bom em ensinar essas coisas para a gente, porque ele diz como nós podemos ajuntar tesouros nos céus. E isso você faz quando você oferta na sua igreja, quando você entrega o seu dízimo, quando você se interessa pelo que a igreja está realizando, e você se coloca como alguém que está pronto a cumprir o seu dever de investir no ministério do Senhor, a construção do templo, seja o que for, faz parte do projeto de Deus para a vida dos homens. A obra missionária, o sustento de obreiros, tudo isso é o jeito simples e prático de eu e você ajuntarmos tesouros no céu. Quando enviamos missionário, hoje de manhã aqui o missionário indo para preparar-se melhor para o estudo, quando sustentamos obreiros, quando fazemos a adoção desses obreiros, o nosso coração está batendo por missões. E o nosso dinheiro não está sendo aqui na terra, o nosso dinheiro está indo para o céu. Porque estamos investindo em vidas. Queridos, precisamos gastar mais energias com as coisas celestiais. Aliás, a Bíblia dá bastante conselho nessa direção. Pensai nas coisas que são lá de cima. Põe o seu coração nas coisas do céu. Testemunhar de Jesus é a tarefa da vida ou para a vida eterna. Testemunhar de Jesus é uma tarefa celestial. Quando você compartilha Jesus com alguém, você também está ajuntando tesouros nos céus. Por isso, meus irmãos, tudo isso que fazemos é ajuntar tesouro no céu. Conheço a história de um homem que dava grandes ofertas missionárias. Um dia, um missionário sustentado por aquele cidadão resolveu marcar uma visita para ele, queria conhecê-lo. E viajou até a cidade onde estava aquele seu adotante missionário, aquele homem que fazia adoção. E ele foi pelo caminho, viajando, pensando que ia chegar lá e encontrar um cidadão muito rico. Uma pessoa que morasse numa grande casa, uma casa bonita, que tivesse carros importados e carros de primeira linha na sua garagem. Um homem muito abastado. E quando ele chegou no endereço, ele bateu palmas e achou que talvez não fosse ali, estivesse equivocado, porque não encontrara nada daquilo que ele esperava encontrar. E abriu a janela, uma pessoa, um cidadão, numa casa muito simples também. Disse, pois não. Ele disse, o senhor é fulano de tal? Eu disse, sim, sou eu. Posso entrar? Aí ele se identificou. Aquele homem o recebeu em casa. Ele ficou pasmo de ver a situação em que morava aquele homem. Uma casa simples, sua mesa feita de tábuas de caixote. Vivia na plena simplicidade, mas sustentava dezenas de missionários com seu dinheiro. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Queridos, minhas atitudes estarão alinhadas com o meu coração. É isso que Jesus está dizendo. Em momento algum, Jesus diz que você não pode possuir riquezas. Em momento algum, Jesus diz que o crente não pode ser rico. Em momento algum, Jesus não diz que você não pode ter bens, você não tem que ter uma casa boa. Em momento algum, ele disse isso. O que ele está dizendo é que seu coração não pode estar nessas coisas. O que ele está dizendo é que nosso coração deve ser mais voltado sempre para a obra dele, a obra do Senhor, para a obra missionária. E por isso, então, nós podemos afirmar, meu coração bate por missões. Por isso, minhas atitudes vão dizer que eu estou alinhado com o coração de Deus. Ele ensinou que nós não devemos cultuar a riqueza, que não devemos viver fascinados por ela. Não deve ser o nosso Deus. Não devemos amá-las mais que a Ele. Nenhum discurso de amor a Jesus supera a prática do nosso amor a Ele. Você pode cantar, estou apaixonado por Jesus, mas se na hora do ofertório você entrega apenas o que sobra, ou de repente não entrega nada, você está mentindo contra o Pai. É mentira nossa, quando nós cantamos que estamos apaixonados e que amamos a Jesus, mas quando o nosso coração, de fato, está só nas coisas que são da terra. Meus queridos, ainda me lembra a história daquela, um fato que ocorria comigo quando era ainda mais jovem, já começando a ser pai, tinha filhos pequenos, pastoreava uma igreja pequena no estado do Paraná, aqui lá no interior, em Apucarana, e meu salário era muito pequeno. E eu não podia comprar tênis de marca para os meus filhos, né? Crianças, adolescentes, começam a chegar na adolescência, eles querem coisas melhores. Eles não aceitam. Eu fui criado usando quichute, né? Quichute, lembra do quichute? Você jogava futebol com quichute. O conga, lembra do conga? Eu, criança, usei tamanco. Alguns aqui devem ter passado por essa experiência, né? Estou vendo gente fazendo assim, é verdade. Não estou mentindo, né? Sozinho. Era essa, eu fui criado dessa maneira. Eu lembro que eu vim de uma família muito pobre, carne lá em casa era só no domingo. Durante a semana a mãe era criativa, inventava os negócios gostosos para a gente poder engolir o feijão e o arroz. Aí quando eu estou agora no ministério com filhos pequenos, já chegando na adolescência, eles veem a propaganda na TV, eles veem os coleguinhas deles da escola e outros usando já um tênis de marca, eles queriam, né? Então eles queriam tênis, era Nike, Adidas. E eu, não, meu filho, isso aqui é bom, usa isso aqui, olha só. Lembra do Estrelinha que vinha lá do Paraguai? Não, pai, esse eu não quero. Era um terrorismo para comprar um tênis. A pergunta que eu quero fazer a você nesta manhã é essa. Qual é o tipo de oferta que você entrega para missões? É um quichute ou é um tênis da Nike? Eu já vi tênis da Nike nas vitrines aí com quase R$1.000. Às vezes a gente investe na gente um tênis de R$1.000. Uma bermuda de 400. Mas na hora de dar oferta missionária, a gente entrega 20, 10, no máximo. Aí você diz, eu tenho um coração missionário. Está mentindo, irmão. Se eu e você temos coração missionário, na hora de entregar a oferta missionária, eu te entrego um Nike, não entrego um quichute. Amém, igreja? Aí sim meu coração estará afinado com o coração do Pai. Meu coração bate por missões, dando ritmo à minha vida. Quando meu coração está alinhado ao coração de Deus, ele dá um ritmo à minha vida. Esta é a terceira e última lição que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Eu conheço o Deus que me entregou a sua riqueza. Quando eu conheço o Deus que entregou a sua riqueza na minha mão, colocou os seus bens nas minhas mãos. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Estão entendendo, né? Presta atenção mais uma vez. Às vezes a gente fala as coisas e esquece de dizer uma que talvez ajude a entender melhor. Quando eu digo riqueza que Deus colocou na minha vida, estou afirmando que tudo que está na sua carteira não é seu. Você tinha percebido isso? Eu estou afirmando que sua poupança, seu investimento não é seu. Eu estou afirmando que sua casa não é sua. O carro que está estacionado lá fora também não é seu. Eu estou afirmando que tudo pertence a Deus. Amém, igreja? Isso também está fraco, gente. Tem gente que discordou de mim. Amém, igreja? Agora melhorou, né, pastor Silvano? Tudo que está na minha mão é de Deus, gente. Quando eu entendo essa coisa, quando eu entendo esse processo de viver a vida aqui na terra, gente, eu vou olhar mais para as coisas de Deus. Veja lá Mateus 25, 24. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse, eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Veja só, ele está dizendo que ele não conhece o Senhor dele. Tem gente que olha para Deus e diz assim, Deus é muito rigoroso, Deus é muito duro comigo, Deus está me judiando, Deus devia ser melhor para mim. É porque não conhece bem a Deus. Lá no verso 25, não, depois eu fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Medo. Eu não quero aqui nesta manhã, não vim aqui para meter medo em ninguém. Mas aqui eu vim dizer para você que Deus está dizendo para mim e para você é que tudo pertence a Ele. E que o coração dele não está voltado porque está na terra. O coração dele está voltado porque ele quer lá no céu com ele. E que eu e você devemos ter o coração igual ao dele. Aí eu olho para este homem aqui que Jesus conta na parábola. Eu vejo e quero fazer aqui rapidamente algumas considerações. Primeiro, a Bíblia diz que ele saiu. Ele saiu, ele não ficou perto do seu Senhor. Meus queridos, que lição que eu tiro disso? É que longe da presença de Deus que nós tomamos as atitudes erradas. Quando nós saímos da presença de Deus, nós tomamos atitudes erradas. Nós não escutamos o bater do coração de Deus. Depois, B, ele cavou, diz a Bíblia. Ele gastou energia cavando. Onde estamos, meus queridos, investindo as nossas energias? Estamos cavando buraco. E diz mais ainda, ele enterrou. Como estamos enterrando o nosso dinheiro, gente? Já ouviram essa expressão? Enterrou dinheiro naquele lugar, enterrou dinheiro, dinheiro enterrado ali. Você não enterrou, você não pegou um pacotão de dinheiro e enterrou ali, para você ver que dinheiro não é só pacote, não é só papel. Quando a gente enterra a vida da gente em algum lugar. E a Bíblia diz que ele escondeu, cavou um buraco no chão. Você já viu alguém cavando buraco olhando para cima? Tenta cavar buraco olhando para cima. O mínimo que você pode, de vez em quando, acertar é acertar o seu dedão também. Com a enxada ou com o que quer que seja, a ferramenta que você esteja usando para cavar um buraco. Quando cavamos buraco, a gente olha para o chão, a gente olha para baixo. Eu conheço muita gente que só sabe olhar para baixo. É pessimista da cabeça aos pés. Não vê a vida olhando o Deus que está sobre ele. Quando nós estamos vivendo para o chão, para a terra, nós estamos literalmente, como diz a parábola aqui, cavando buraco. E tem gente que passa pela vida cavando buraco. Nasce e morre cavando buraco. enterra tudo que possui na terra, não ajunta um centavo nos céus. Que pena. Que pena. Mas essa é a vida que o mundo diz que é a melhor vida que tem para nós. É você ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. E a Bíblia está dizendo que é para você ajuntar tesouro onde? Nos céus. Se olharmos a vida na perspectiva de Deus, tudo que investimos materialmente aqui, meus queridos, é cavar buraco no chão. Mas quando nós investimos... Desculpa aqui. Vou pular aqui porque já está acabando a minha hora. Mas quando nós investimos em missões, nosso talento, capacidade, recursos, multiplicamos o reino de Deus. A última expressão que eu vejo na parábola ali, que a Bíblia diz que o dinheiro era do seu Senhor. O dinheiro não é nosso, como eu disse há pouco. Deveríamos observar, meus irmãos, que Ele quer que façamos como Ele e o que Ele quer. Por isso, existem muitas maneiras na vida que você pode e eu posso enterrar dinheiro. Comprando coisas supérfluas. Fazendo compra lá na fronteira do Paraguai. Nunca esqueci uma definição do pastor Silvado. Quando você vai lá no Paraguai, você compra o que não presta, gasta o que não tem e leva para casa o que não precisa. Eu nunca esqueci essa frase dele lá no congresso em Foz do Iguaçu. Meus queridos, a verdade é que você está enterrando dinheiro, juntando na terra, gostando aqui embaixo, quando você compra com coisa que você não precisa. Olha o seu guarda-roupa, olha lá como é que está. Panturrado de roupa que faz um ano, dois anos que você não usa. Você está juntando tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Gastando o que não precisa. Ponha no céu. Amém, igreja? Vamos investir no reino de Deus. Porque isso, meus irmãos, a Bíblia diz que é prioridade na minha vida. Eu penso nisso diariamente. Qual era a paixão de Jesus? A paixão de Jesus era fazer a vontade do Pai. Buscar e salvar os perdidos. Tente nesta manhã, meu querido irmão, vamos tentar juntos fazer a vontade do Pai, colocar a ênfase missionária, colocar a ênfase de missões da obra do Senhor no nosso cartão de crédito, na nossa conta bancária, colocar a ênfase missionária no nosso orçamento familiar, colocar a ênfase missionária, a ênfase do reino de Deus, em primeiro lugar na nossa vida. É inadmissível nós sabemos que tem crentes que não conseguem entregar o dízimo do Senhor. Quando isso é prioridade na vida daquele que se diz cristão. Em primeiro lugar, juntar tesouros nos céus é buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar. E eu quero fazer um apelo aos irmãos nesta manhã. Ponham isso na sua agenda, por favor. Ponham esta conta no seu orçamento. Porque é o que Deus quer. É que o céu seja prioridade na nossa vida. Quando nós entendemos que nossas riquezas não são nossas, viveremos com um batimento cardíaco na sintonia do coração de Deus. E Jesus diz, se tem alguma coisa que vocês têm que tomar conta, cuidem do seu coração, porque dele procede a vida. A vida. Cuide do seu coração. Invista a sua vida na obra do Senhor, na obra missionária. E que Deus seja glorificado através de mim e de você. Amém? Diga comigo: meu coração bate por missões. Amém.
Queria te convidar a ficar em pé nesse momento. Nós vamos cantar. E diante da palavra do Senhor, você pode ter duas reações. Fechar os teus ouvidos, fechar o teu coração, fechar a tua mente, achando que Deus não falou com você. Ou assumir um compromisso com o Senhor nessa manhã. Feche os teus olhos. Nós vamos orar. E vamos cantar essa canção consagrando esse tempo ao Senhor. Dizendo para que o Senhor dê a cada um de nós um coração como o dele. Um coração que obedece. Um coração que bate por missões. Deus, diante da tua palavra, nós queremos dizer, Deus, e reconhecer, porque a tua palavra nos ensina assim, que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. É tudo teu, Senhor. E o Senhor nos colocou em nossas mãos, como mordomos que somos do Senhor, para administrarmos não segundo o nosso coração, mas seguindo o coração de Deus. Faz isso, Senhor, nessa manhã, na vida, na mente, no coração de cada pessoa que entrou aqui. Não permite, Senhor, que o inimigo de nossas vidas ponha mentiras em nossas vidas, achando que, como igreja, para que falar tanto de dinheiro? Para que falar tanto sobre riquezas? O Senhor tem insistido conosco sobre isso. Talvez porque ainda tenhamos as riquezas como um valor muito maior que o Senhor no nosso coração. Quero pedir ao Senhor que comece essa obra no meu coração e alcance cada pessoa aqui. Que cada vez mais andemos na contramão desse mundo e vivamos o cristianismo verdadeiro em nossa vida. Para que esse mundo que vive uma crise tão grande, muitos perdendo a esperança, possam encontrar em Cristo Jesus a razão para o seu viver. Possam encontrar em Cristo Jesus o maior tesouro de sua vida. Que seja assim na vida da tua igreja e na vida de cada um de nós. Faz isso, Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus.